Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Estamos acostumados a pensar que o bebê humano, diferentemente dos filhotes de outras espécies, é completamente dependente do outro. Freud, já em 1885, no projeto para uma psicologia científica, entendia que quando as necessidades corporais exigem satisfação, o bebê com fome grita e esperneia. No entanto, esses movimentos não o saciam. É a ação de cuidado do outro que o assiste que permitirá que a experiência de satisfação aconteça, pondo fim às estimulações internas que provêm das necessidades. O seio da mãe é oferecido não apenas com o intuito de nutrição, mas de apaziguamento das tensões, minimizando as sensações de desconforto que o ego incipiente do bebê não pode ainda sustentar. Nesse sentido, para a psicanálise, a relação com o seio é ampla e complexa. Nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, Freud assinala que a pessoa que se ocupa dos primeiros cuidados do bebê, que geralmente é a mãe, dedica-lhe sentimentos que se originam de sua própria vida sexual. Acaricia, beija e embala a criança. Claramente a toma como substituto de um objeto sexual completo. É a partir dessa experiência com o corpo do outro que a pulsão sexual é despertada no bebê, deixando marcas e criando possibilidades desejantes. Dessas marcas, principalmente a partir da retirada do seio e de alguma separação em relação à mãe, observaremos os mais diferentes destinos pulsionais que se expressam na vida humana. Cecília Cavalieri, artista visual contemporânea, nos revela que, enquanto cultura, permanecemos muito ligados ao objeto leite. Para ela, há uma continuidade da experiência de amamentação na nossa vida adulta, mediada pela indústria do leite e que envolve fêmeas de outras espécies. A partir da ideia de alteridade significativa da filósofa e zoóloga estadunidense Donna Haraway, podemos nos perguntar: seriam os filhotes de outras espécies realmente menos desamparados que os nossos? E ainda, como psicanalistas, que aspectos da nossa sexualidade estariam postos nessa relação política que travamos com as fêmeas de outras espécies? Para nos ajudar a pensar sobre o sexual na polis, convidamos a artista Cecília Cavalieri e a psicanalista Luciana Sadi. Cecília Cavalieri é artista visual, professora, pesquisadora, cosmo-transfeminista e mãe suficientemente boa. Nasceu em São Paulo, foi criada no interior de Santa Catarina e hoje mora no Rio. É mestra em artes pela UERJ e doutora em linguagens visuais pela UFRJ, com passagem pelo Laboratório de Sociologia e Filosofia Política da Universidade de Nanterre, na França. Na prática especulativa entre animalidades e maternagens extra-humanas, entrelaça tetas, vesículas, leites, bactérias, via lácteas e dispositivos contracoloniais de discurso para compor livros, vídeos, jogos, queijos, intervenções espaciais, tropeços epistemológicos e outros acidentes conceituais. Publicou a mentira La Femme, em 2019. Lúcia Sadi é psicanalista e escritora, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, mestre em psicologia pela PUC São Paulo, diretora de cultura e comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo no período de 2017 a 2020, autora de Educação para a Morte, da editora Patois, coautora dos livros Alcoolismo, na série O Que Fazer, da editora Blucher, e Maconha, os diversos aspectos da história ao uso. Fundadora do grupo Corpo e Cultura. Coordenadora do programa de cinema e psicanálise da Diretoria de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, em parceria com o MIS, Museu de Imagem e Som e a Folha de São Paulo. Bem-vinda, Cecília e Luciana. Cecília, vamos começar com você. Você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho com leite? O que seria a amamentação prolongada interespecífica?
Então, o meu trabalho com o leite, ele começa de uma maneira muito técnica. Eu tinha acabado de parir, minha filha tinha acabado de nascer, me falaram que eu tinha que amamentar. Eu tinha me informado muito pouco para gerar pouca expectativa em relação a isso. E, de repente, quando eu me vejo amamentando, né, um processo que começa com algum sofrimento, e desse sofrimento que é transformado num gesto prazeroso, né, porque é uma coisa que dá muito prazer a quem amamenta, eu começo a perceber que existe uma interação entre o corpo do bebê e o meu próprio corpo, mas que passava, que era muito além, ou muito transbordante em relação ao que me falaram, ao que tinham me dito sobre a amamentação. De repente, eu me enxerguei como uma espécie de animal de grande porte e comecei a sentir uma empatia absoluta pelas vacas. Eu não conseguia passar incólume diante de uma prateleira cheia de leite no supermercado e não entender que aquele leite ele era algo mais do que apenas uma substância depurada para estar dentro de uma caixinha Tetra Pak ou então transformada em pó dentro de uma lata. Então, assim, o trabalho com o leite, ele acontece dessa maneira. É uma espécie de, dentro daquela melancolia profunda, que é o puerpério, e é quase como se toda mulher experimentasse, mulher, enfim, eu estou falando aqui de um lugar da cisgeneridade, de um lugar específico no meu lugar de mulher, mas que toda parturiente, ou toda pessoa recém-parida experimenta quando, que é uma espécie de fundo do poço. Não é só metafórico, assim, nesse caso foi quase que literal, é como se eu tivesse ido para o fundo do poço do meu próprio seio, né? Então, aquele poço que no fundo ele é cheio de líquido, e o que que tinha ali? É quase como se eu tivesse feito um mergulho muito profundo dentro da substância e que ela tivesse me apresentado, assim, sabe quando o bacharel olha para a água? Tem algo disso, assim, de olhar para a substância e ver o que ela está dizendo, né? Tentar entender o que era aquilo. Então, o trabalho com leite nasce do próprio leite, é ele me contando uma história, e sou eu escutando, né, num lugar de escuta absoluto, assim, para o leite como uma substância, mas e não como uma substância pura, né, ou um produto, né, como ele é abordado na sociedade em que a gente vive, mas como um produzir com. Porque ao passo em que eu ia amamentando, né, eu ia percebendo que a demanda, né, o que a gente chamava de livre demanda ou não, ela não era só feita pelo bebê, mas pela saliva, né, essa comunicação que se dava entre saliva e glândula, ela era mediada por inúmeros processos físico-químicos, psíquicos e aí também sociais. Então, entre a saliva da minha bebê e a minha glândula, a glândula do meu seio, existia uma comunicação, uma troca informacional muito rica, muito profunda, que conseguia dizer mais ou menos o que o meu seio, o que o meu corpo tinha que produzir para as necessidades daquele bebê, né? Por isso, quando aqui a pergunta, né, o que seria amamentação prolongada interespecífica, o que eu chamo de amamentação prolongada interespecífica é justo isso. Bebê adulto desmamado, ou seja, o homem ocidental padrão, vamos dizer assim, que recorre a essa substância, que é o leite, e aí a gente está falando de leite. Esse leite, ele não é uma substância pura, depurada. O leite, ele é depurado nessa imagem de leite sozinho, né? Porque, na verdade, existem inúmeras sujeitas ocultas por trás dessa palavra leite. E que, em geral, são as vacas, né? No caso da maioria delas, né? Para a gente não falar das cabras, das ovelhas, enfim, e nos grãos, que é onde a gente vai chegar em algum momento. Mas, enfim. Então, assim, a amamentação prolongada interespecífica é justo isso. É eu recorrer a essa substância que é produto de, que é um produzir com de uma relação que não é a minha relação com alguém, assim, a relação de uma vaca com um bebê, e ali ela está toda misturada, e às vezes nem a própria vaca tem mais a relação com esse bebê, porque ele é desternerado muito jovem, e esse bebê bezerro, ele também acaba mamando um leite artificial, igual aos nossos bebês humanos. Enfim, então essa amamentação prolongada interespecífica é isso, é eu mamar na vaca, mediado por um aparato, por um aparelho, um equipamento todo que tem a ver com mercado, supermercado, indústria de Tetra Pak, indústria de transformação de leite em pó, indústria, enfim, tudo isso que media a minha relação com o leite da outra e que eu preciso negar, né, uma espécie de negacionismo estrutural, eu preciso negar para poder me permitir acessar. É um pouco isso.
Luciana, não sei se você gostaria de fazer algum comentário, você fica à vontade.
Cecília, eu tive meus filhos já há muitos anos e eu me lembro de quando eu percebi meus seios com leite, eu também me senti uma vaca. Então eu imagino que isso seja uma vivência muito comum para as mulheres, né? Porque você descobre no seu seio uma coisa muito esquisita. É muito estranho sair leite do seu seio e você ter o alimento do seu corpo para outro corpo diretamente. Então, eu acho muito interessante que você tenha problematizado essa questão na sua arte, porque eu não sou uma grande especialista em arte, mas não conhecia outros artistas que tematizassem o leite, a amamentação e essas relações como o seu trabalho, que eu tive a oportunidade de entrar em contato agora. Eu sempre gostei muito de vaca, mas era pelo aspecto bovino das vacas. Eu tinha uma vontade, desde pequena, eu falava assim, ah, eu queria ser uma vaca, porque as vacas são bovinas, passam o dia inteiro comendo grama, não atrapalham ninguém, não são agressivas, são fofas, e eu achava que elas tinham uma vida muito boa. Isso era uma fantasia infantil, obviamente, né? Que a realidade foi mostrando para mim que a vida de vaca não é fácil. E o seu trabalho descarte prova como a vida das vacas é muito, muito, muito difícil, tal qual a vida de muitas mulheres e dos pobres do mundo, né? Então, primeiro eu queria dizer o seguinte, seu trabalho com a vaca balinha, né? Me comoveu profundamente. É impossível a gente não se identificar com a vaca balinha e com toda essa trajetória de exploração e terror que os animais sofrem na mão dos humanos.
Cecília, você pode comentar para os nossos ouvintes que trabalho é esse seu da vaca balinha?
A vaca balinha, ela é uma figura da, digamos assim, da minha infância, então é um trabalho que ele é uma espécie de autoetnografia ficcional, vai, para também a gente sair um pouco dessa dicotomia fato-ficção. E assim como um pouco como toda vaca, um pouco como toda vaca do interior, talvez, toda vaca que não está implicada no sistema produtivo de leite, ela é uma vaca que estabelece, né, ou com uma vaca cujo corpo é usado, né, instrumentalizado para dar prazer a determinados homens, né? Isso é uma cultura muito comum, né, de transar com vacas e às vezes galinha, né? Na roça é super comum, cabra, enfim. Em geral são fêmeas, né? Eu pego essa figura da balinha a partir de algumas memórias infantis e trabalho ela dentro de uma perspectiva científica e, digamos assim, zootecnista ou veterinária, né? Com esses dados, assim, de como esse corpo da vaca, ele atravessa a história da própria vida até chegar ao momento do descarte, quando ela é uma vaca velha, né? Assim, a vaca velha, ela é o próprio descarte. Então, como que a gente, como mulher, também não se identifica com isso, né? A gente reconhecer que a gente está no mesmo sistema de descarte em relação ao corpo velho, né? Assim, quando a gente envelhece, quando a gente sai da idade produtiva. E para você ver, assim, existem pouquíssimos estudos sobre, sei lá, menopausa, né? Menopausa não é um grande tema da ciência médica, assim, quanto é o da fertilização in vitro, da inseminação artificial, enfim. Então, mas a balinha, ela vem assim, ela está no centro dessa discussão que tem a ver, por exemplo, menciono a ideia da vitela, né? A vitela, que é esse... Eu lembro de chamar isso aqui, é uma coisa que a gente come em segredo, né? Você só sabe que é vitela, né? Aquela coisa da Lolita, né? A carne jovem, tenra, macia, que só sabe quem está comendo e quem está servindo. É um segredo compartilhado. Mas também como que esse corpo, ele está muito em função de ser produtivo, de servir a uma espécie de estado patriarcal das coisas, né? Não é só dos humanos, mas ele se sobrepõe a tudo, e de como esse trabalho feminizado, que é o trabalho do subalterno, né? Dos cuidadores, das pessoas que vivem mais próximas dos animais, do trabalho também do agricultor, enfim, ou do ser humano que foi, né? Como diz o Eduardo Ferreira de Castro fala, né, que é preciso transformar o indígena, né, o capitalismo precisa transformar o indígena em pobre para poder incluí-lo no seu sistema de subalternização e de precarização. Então, assim, assim como balinha, todo corpo fêmeo, sobretudo, e todo corpo pobre, né, todo corpo fêmeo e todo corpo feminizado, né, o contrafálico, digamos assim, é transformado em pobre para poder ser descartado, né, ser usado, ser instrumentalizado dentro do nosso estado patriarcal das coisas. Né. Para esse trabalho, eu fiz um experimento meio técnico, assim, eu estava pensando sobre o descarte, eu estava com esse livro do Descartes aqui, que eu tinha trabalhado uma época com esses filósofos e tantos outros. Foi assim que a Renata conheceu meu trabalho, aliás. E falei, poxa, fiquei com muita vontade de derramar um copo de leite em cima do Descartes, sabe? Foi o que eu fiz, e aí imprimi uma foto de uma vaca, que poderia ser a balinha ou não. Imprimi uma foto da balinha, da minha prima ordenhando a balinha também.
Luciana, como se relacionam amamentação e sexualidade na psicanálise? A relação de que costumamos tratar é do bebê com o seio, com o corpo da mãe. Mas e o leite, propriamente dito?
Eu vou responder em duas etapas. A primeira etapa é a clássica teoria freudiana do apoio, né? Então, à medida em que o instinto de sobrevivência se organiza em torno do seio, a criança tem enorme prazer em se satisfazer e mamar, e é o prazer que ela tem, que vai alterando a relação dela com o seio, para que o seio não seja só fruto do alimento, mas fruto de uma relação muito mais complexa que a gente pode simbolizar na ideia de seio criança, como sendo aquele que vai introduzir a linguagem, vai introduzir os cuidados, vai ampliar os prazeres, né? Eu acho que é nesse sentido. A segunda parte... o leite, eu acho que ele foi muito mais problematizado pela Melanie Klein, que problematizou mais ainda todos os produtos corporais. O Freud fala da analidade, fala das fezes, se não me engano também fala da urina, agora não me lembro mais. Fala da urina não propriamente na questão uretral, fala em outros textos também com apagar o fogo, com a urina, que tem a ver com o complexo de castração. Mas a Melanie Klein vai problematizar mais a questão dos produtos corporais e do leite, e das fezes e da urina, trazendo a ideia não só desse prazer de ser alimentado, do calor que o leite deve, que a gente imagina que a criança deva sentir, o conforto e o calor do leite adentrando ela, mas também ela vai trazer o aspecto sombrio, que é da criança se sentindo envenenada pelo leite, das relações problematizadas, né, complexas e aterrorizadoras com o seio e com o leite, por projeção da pulsão de morte da criança no leite e no seio. É claro que os psicanalistas, tudo é muito complexo, cada psicanalista vai falar uma coisa, vai ter uma história um pouco diferente para contar, do meu ponto de ver, porque nós, como ciência, nós somos muito mais próximos das interpretações do que dos conceitos. Os psicanalistas gostariam de fazer tudo virar conceito, mais próximo das hard sciences, mas eu não acredito nisso. São linhas interpretativas que nós vamos criando, historinhas que nós vamos contando, para poder dar conta disso que a gente não sabe bem o que, que é e que se apresenta na nossa clínica diariamente.
É interessante isso, desse regime interpretativo, né? Porque, de uma certa maneira, passeando pelas ciências, né, e também com outros atores que são filósofos da ciência, das ciências duras, seria muito mais honesto com a própria ciência dura se os próprios cientistas se dessem conta do grau, né, de interpretatividade, de interpretação a que eles estão expostos e que eles estão aplicando, né, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente, sobre as teorias que eles produzem. Porque é muito... eu que estou muito próxima, assim, desses discursos científicos e tentando produzir uma espécie de porosidade entre os campos da arte e os campos das ciências duras, vejo como tem problemas, questões muito estruturais às quais as ciências se cegam completamente, assim, que são as relações de classe, as relações de raça, as relações... enfim, outros problemas que são problemas que estruturam a nossa sociedade, que estruturam a própria história da ciência, e que eles não, né, poderiam ter esse tipo de honestidade intelectual que a própria psicanálise tem, de entender que eles também contam muita história, né, estão num regime interpretativo muito forte também, né.
Cecília, você sugere uma relação horizontal entre mulheres humanas e fêmeas de outras espécies. Mistura seus leites, faz comparações. Como você pensa essa relação natureza-cultura e natureza-fêmea?
A questão da relação horizontal entre as humanas e as outras fêmeas, as fêmeas humanas e as fêmeas outras que urbanas, é justo tentar fazer esse trabalho de entender ou de escuta do leite a partir de todos esses corpos, né? Como que esses corpos produzem leite, em que condições, e por que o leite, o meu leite de fêmea humana, Cecília, mulher branca, classe média, no Rio de Janeiro, aos 39 anos, papapá, ele tem em si uma dinâmica diferente dos outros leites, assim, é um recorte que a tentativa de horizontalização não é de homogeneização, ou para usar um termo da indústria láctea, não é uma pasteurização da experiência do leite, mas essa horizontalidade tem muito a ver com a horizontalidade da perspectiva do leite, assim. Que não é o leite, são os leites, né? Ele é sempre múltiplo, cada leite é um, mesmo leite da mesma fêmea humana, de manhã é um e à noite ele é outro. E essa horizontalidade, ela foi muito pensada em torno da noção de linguagem. Quando eu entendi que esse leite, ele era uma primeira língua, né? Ele saía do meu corpo a partir de uma comunicação entre a saliva da minha filha e a minha glândula mamária, ali estava se dando uma primeira comunicação, era uma primeira experiência da linguagem para mim, enquanto artista, ou enquanto pesquisadora, ou enquanto escutadora do leite, né, nesse lugar de observação radical, né, dessa coisa radicalmente imanente que acontecia comigo, como que isso estava se dando em termos de comunicação. E aí eu fui atrás da noção de linguagem, para poder trabalhar isso de uma maneira conceitual interessante, né? Falei, bom, então vamos lá entender o que, que é linguagem para poder defender essa teoria de que leite é língua. Leite também é uma linguagem, ele pode ser uma primeira língua, ele pode ser a tal da língua mãe, que a gente tenta também elaborar de tantas maneiras. E essa noção de linguagem que eu encontrei, por exemplo, no Saussure, que foi trabalhada pelo Benveniste também, ela não estava dando conta daquela experiência porque a própria noção de linguagem era muito calcada numa espécie de humanismo radical. Assim. Ela não contemplava uma experiência outra que humana dentro daquele contexto, assim, né? Depois que veio o pessoal da zoossemiótica falar de linguagem animal, enfim, mas naquele contexto eu entendi que, bom, temos aqui questões sensoriais, né, implicadas, voz, fala, visão, papapá, mas esse leite ele nunca vai poder ser linguagem diante dessa noção de linguagem que tá, de uma certa maneira, sedimentada no Ocidente, né? Então, aí você entende que, mesmo nesse lugar desse tipo de ciência, né, como que... Então, quem determina quem tem linguagem? Né? Quem determina o que tem linguagem e o que não tem? Chega num regime de autorização. Né? Quando você está me perguntando dessa relação de natureza-cultura e natureza-fêmea, é justo um sintoma disso. Né? Quando, por exemplo... O Lévi-Strauss vai fazer aquela crítica ao humanismo a partir de uma leitura do Rousseau, e ali ele está num contexto de pós-guerra, né? Ele está falando basicamente do Holocausto, né? Como que a armadilha humanista foi separar os homens dos animais. E ele separa, nessa separação homem-animal, o próprio Lévi-Strauss diz assim, vão se produzindo outras separações, um ciclo infernal de separações, né? Então, nessa desanimalização do homem, né, nessa produção desse sujeito que não é animal, e que justo ele é mais importante, ele é nessa dicotomia, não é que eles estão em lados opostos, é que eles escondem o domínio do um, que é o do homem, né, do sujeito homem, do sujeito da cultura, né? Que é um termo que se usa muito. Então, ele separa o homem de outras porções de homens, enfim, é quase como uma genealogia da produção de um fascismo radical, né, que está produzida, que se organiza em torno dessa noção de humanismo. Né. Então, essa separação entre digamos assim, a natureza da cultura é a mesma separação do homem e do animal, é a mesma que coloca, por exemplo, a natureza, a mulher, a fêmea, o animal, enfim, num lugar de subalterno em relação ao seu duplo, que não é um duplo, é o seu dominante, né? Que no caso a cultura, o homem, enfim. Um macho, né? Aí quando você vai, por exemplo, para o lugar né, fazendo esse caminho de olhar para a organização social das vacas segundo o agronegócio, né? É isso, assim, somos grandes touros, né? Sei lá, às vezes aparece uma vaca ou outra medalhada, né? Que tem um útero de ouro, sei lá, genética maravilhosa, mas assim, são sempre os touros, é o sêmen do touro, o touro reprodutor, o touro isso, o touro aquilo. Então, assim, mesmo nesse lugar de. Ou então, sobretudo nesse lugar, quando você olha para essas relações, essas interações humano-animal, animal-animal, né? Macho-fêmea, nessa organização que se dá pela mão do homem, e nem todo homem, a gente sabe que homem que é, você vê que existe essa dicotomia, ela continua sendo produzida, enfim. Mas, enfim, essa horizontalidade, ela é uma tentativa de pensar a partir da substância, né? Tentar pensar a partir daí, em vez de chegar nela, né? Não é muito se falar sobre ela, mas a partir dela e com ela.
Luciana, como se relacionam sexualidade e linguagem na psicanálise?
Assim, acho que o parentesco entre ambas se dá pela falta. A teoria clássica freudiana que a gente tem seria dos primeiros objetos de satisfação, né? Então, o primeiro objeto de satisfação, provavelmente a primeira experiência de satisfação, deve estar ligada à mamada. A gente não tem como saber direito o que foi, não é? Tem uma marca mnêmica, fica registrado e o bebê se dirige de novo para obter aquela primeira experiência de satisfação que ficou perdida, porque é impossível voltar no tempo. E aí, cada vez que o bebê procura uma nova satisfação, ele tem a satisfação, mas a satisfação nunca é completa, porque o que ele está buscando é aquela primeira marca de satisfação que está perdida para sempre. Então, o que se estabelece é a falta, né? Na linguagem, a mesma coisa. A linguagem, ela vem para tentar obliterar a falta, mas ela não dá conta e ela também é sempre faltante, né? A gente pode fazer o poema que foi, a linguagem escrita, a linguagem oral, toda essa tentativa de comunicação que é da linguagem, não é? E mesmo assim está sempre faltando, a gente não dá conta, a gente fica muito insatisfeito com o que a gente consegue comunicar. Nós vamos acabar aqui esse podcast, vamos falar, devia ter falado disso, devia ter falado daquilo. Nossa, como é que eu não pensei? E quando você vai falar, por mais que a gente tenha habilidade de lidar com mais de 3 ou 4 mil palavras, não sei quantas palavras eu domino, mesmo assim nunca dá conta. Nesse sentido, é a relação que eu faço de falta com a linguagem e falta com a sexualidade no sentido do prazer. Porque por mais que a gente obtenha prazer das diversas formas de sexualidade, a erotização da nossa pele, o sexo em si, mas todo aquilo que é bem anterior ao sexo e que para a psicanálise tem a ver com sexualidade, também nunca dá conta. Sempre extravasa, sempre tem um a mais, que a própria sexualidade, por mais que gozemos, ela também não dá conta disso, também ela vai imprimindo uma falta, vai trazendo uma falta, e nesse sentido eu acho que linguagem e sexualidade andam de mãos dadas na psicanálise.
Cecília, você trata o leite como primeira linguagem, a língua materna. Poderia falar mais sobre isso?
Esse lugar da língua materna foi também um lugar de um sonho que eu tive, né? De falar desse mater como é que foi o sonho? Peraí, deixa eu tentar lembrar. Eu não estou lembrando agora, mas eu botei na minha tese, porque foi assim, eu estava trabalhando no sonho, e um sonho que foi diretamente para minha tese, porque ele era ótimo nesse sentido, assim, de... Mas, enfim, a noção de... Essa noção de materno, né, e a noção de matéria, né, a matéria vem, o mater de matéria vem do materno, né, do mater de mãe, do latim. Então, quando aquela substância, que é radicalmente material, né, é uma experiência da imanência radical, ela é matéria sobre matéria, se dando na matéria, 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 quando ela escapa qualquer tentativa, digamos, interpretativa, quando ela própria se apresenta como uma grande substância que está ali trabalhando, produzindo a troca informacional que ela se dispõe a fazer, enfim, produzindo com aqueles corpos, né, é um terceiro, é uma entidade a mais, presente, funcionando, existindo, né, viva. Aquilo me parecia muito mais próximo de uma língua materna do que tudo o que eu tinha lido sobre. Eu lembro que tinha... Eu acho que era um livro da Hannah Arendt, não lembro. E essa coisa da língua mãe, mas muito, muito atravessando um simbólico, sabe? E acho que eu o processo de exaustão da maternagem, de exaustão da amamentação, da exaustão da existência, de ser o binômio de um bebê, estava no limite do simbólico para mim, assim, no limite de captura. Eu precisava de algo mais material, assim, de uma descrição, mas eu acho que eu estava precisando de hard science naquele momento em que o próprio simbólico veio por meio da hard science, né, para a gente continuar o termo que apareceu no princípio. Enfim, então, para essa a primeira, enquanto minha filha não falava, enquanto eu me comunicava com ela de um jeito muito precário, né, ou muito faltoso, digamos assim, enquanto mãe e bebê naquela relação, o leite, ele se dava. Ele fazia o trabalho dele de uma maneira muito completa. O corpo dela precisava de proteína, o leite mandava proteína. O corpo dela precisava de água, mandava água, açúcar, aminoácido, e assim ia. Existia uma língua, tecnicamente falando, assim, uma linguagem, um trâmite de uma troca muito perfeita, assim, que passava muito longe daquilo que, né, que tinha me sido dado como imperfeito, que é essa, a natureza dessa relação ou dessa comunicação, sobretudo entre mãe e filha. E foi nisso que eu me apeguei para tentar inventar essa nova língua materna, digamos assim, que ela é materna, né, por isso que eu acho que eu falei hoje um outro trabalho que é isso, todo leite é leite materno, porque é isso, porque todo leite, ele está ligado à matéria das coisas. Esse mater é o mater de materno, porque não é o mater de mãe, não é só o mater de materno, desculpa, é o mater de matéria. Por isso que é um leite que é defendido também, não apenas do ponto de vista do corpo da mulher cisgênera, mas a partir do ponto de vista da glândula mamária, digamos assim, tirando um pouco, balizando um pouco, né, a noção, a estrutura desse corpo que carrega a glândula, né, enfim. E atravessando também outros corpos, assim, outros corpos do cuidado, né, existem, eu sei que a aranha produz um leite também, eu descobri isso, que a aranha, ela produz uma espécie de secreção leitosa, não passa por glândula, enfim, mas, por exemplo, existem dois tipos de morcego, que são os machos que amamentam as crias, não são só as fêmeas, e por aí vai, né? Então, é óbvio que a gente está falando de um lugar, né? Somos três humanas aqui, quarto Joaquim, que está invisibilizado pela estrutura do podcast, mas não, e aqui é importante falar a partir desse lugar, né, humano, mas tentando abarcar um pouco esse leite como uma substância que também é presente em outras organizações sociais que também não são humanas. Enfim.
Essa sua ideia de língua mater, né, o seio, ele é uma espécie de continuidade do útero, já que ele consegue transmitir para o bebê tudo aquilo que falta ao bebê, como seria... Então, o seio vai ser um deslocamento do útero para aqueles que nasceram, né? Pós-útero, não sei como chamar isso ainda. Então, é uma ideia muito interessante. No passado, eu estava lendo livros sobre a medicina mais ou menos em 1500 e 1600 no Brasil. E os médicos dessa época, nem tinha médico no Brasil primeiro, né? Mas os médicos dessa época, eles tinham uma preocupação apenas, que era com a madre. A madre quer dizer útero, em latim. Então, toda a medicina era ligada a se as mulheres iam ter ou não iam ter bebê. Aliás, não era mulher, porque não interessava a mulher, interessava o útero, que era onde ficava o bebê. E, então, eu não, nem sabia que o seio produzia tudo que o bebê precisava, mas o seio seria a continuidade do útero no pós-nascimento, dentro dessa concepção que você traz.
Desse lugar, por exemplo, é a Lucy Rigaray que fala da inveja do útero? Tem uma teórica feminista, acho que é francesa, não sei, que ela fala desse lugar da inveja do útero, né? E eu fico pensando no deslocamento dessa... Estava esboçando isso essa semana, assim, de como esse deslocamento, por exemplo, da inveja do útero para a inveja do seio, ou do, mais especificamente do leite, assim, de como, se a gente for pensar, porque essa coisa da inveja do útero, ela aparece muito, se você for usar, por exemplo, olhar para a história da obstetrícia, né, enquanto as mulheres detinham o saber sobre seus corpos e os corpos de outras mulheres, na, sei lá, Idade Média, enfim, e tem até hoje, né, comunidades tradicionais que perpetuam esse ecossistema feminino de cuidado do nascer, né? E o que acontece o início da medicina, ele é concomitante, ele é simultâneo à caça às bruxas. Então, assim, essa medicina, a instituição da medicina, por exemplo, a entrada, acho que a Silvia Federici fala uma coisa muito clara, assim, nesse, muito nítida nesse sentido, que a parteira sai do quarto, né, deixa o quarto de parir quando o médico entra, nesse período da história, né? Assim, a entrada do médico no quarto de parir, ela modifica todo um sistema de nascimento, né? E torna ele muito mais violento, e torna ele muito mais perverso com o corpo da mulher. E é o que acontece com o leite, de uma certa maneira. Se você for ver a transição da inveja do útero para a inveja do leite, produz isso que a gente vê no supermercado. E toda a indústria laticida que está por aí. De fato, essa continuidade é muito interessante mesmo. Porque não é, justamente, porque é horrível num certo, né, num certo aspecto de dominação, assim. Mas ela se dá, ela é real, ela existe, né?
Luciana, podemos pensar nossos hábitos alimentares como expressão da sexualidade? E como a alimentação e o corpo podem funcionar como expressão do sofrimento psíquico?
A oralidade, claro, né? A gente sabe, a oralidade é uma das formas de satisfação sexual, né? E a comida, sem dúvida nenhuma, comer é um grande banquete erótico também. Mas a partir da mentalidade de dieta, vamos pensar mais ou menos a partir do início do século XX, quando a comida passa a ser cada vez mais controlada e a dieta cada vez mais indicada, o comer vai ficando cada vez mais adoecido. A privação, as formas de dieta, e além de ficar cada vez mais adoecido, na clínica você vai tendo um aumento maior de sintomas ligados a problemas alimentares, anorexia, bulimia, distúrbio compulsivo de alimentação, fobia com a comida, né? Então, à medida que a mentalidade de dieta vai se expandindo, você vai tendo a perda do saber sobre o comer. Porque a gente desenvolve um saber sobre o comer, e o trabalho da Cecília mostra, que é praticamente inconsciente nessa troca. O bebê sabe quando ele está saciado, ele sabe quando ele tem fome, né? Esses sinais básicos do comer, eles vão sendo cada vez mais pervertidos pela mentalidade de dieta, e isso vai causando cada vez um problema maior. Voltando aí à questão da mulher, fazer aqui uma breve história, só para a gente ter uma ideia. Se você pega na antiguidade, a antiguidade clássica, os gregos, eles têm uma noção de equilíbrio, eles têm indicações sobre o bem viver, eles não são ogros fora da cultura, digamos assim. Eles têm uma série de recomendações sobre o bem viver. O grego procurava equilíbrio, mas ele tem uma noção reflexiva de quando é mais apropriado, quando ele deve ou não deve. É ele que escolhe, afinal ele é sujeito, ele não é objeto, então é ele que escolhe, apesar de haver uma dietética desde a antiguidade, é ele que escolhe se ele vai aplicar alguma recomendação ou não para ele mesmo, porque ele tem que agir com as recomendações, ele tem que pensar sobre as recomendações, ele não é um escravo, ele jamais se submeteria a uma dieta, porque não tem cabimento nenhum falar para um grego coma uma cenoura ao meio-dia, um pedaço de pão às 10 horas da noite, jamais ele se submeteria à dieta, porque ele não vai se alienar dele mesmo. Mas ele entende que ele deve ter cuidados com a sua própria saúde, com ele mesmo e com, dentro da cultura, com as recomendações do tipo que, físico e psíquico que ele é. Quando você chega na Idade Média, com a igreja, o cristianismo, ele já não tem a opção dessa coisa reflexiva, eu penso o que é melhor para mim. Já na Idade Média, com a igreja, não importa se você é bebê, se você é idoso, se você está com falta de ar, se você é magro, se você é gordo, no mês da Semana Santa, todo mundo vai fazer jejum. Isso é uma coisa muito mais autoritária. É igual para todo mundo, não importa se você tem fome, se você não tem, não importa nada, não importa você. Quando, eu estou aqui dando alguns saltos na história. Quando você chega na idade, no século XVIII, século XIX, a gente está entrando na era vitoriana, a mulher aí ela é uma eterna doente. Não é à toa que as histéricas do Freud vão ter sintomas que se assemelham a doenças que a gente sabe que não existem. Mas o que é que os médicos da época, o que as revistas da época indicam para a mulher? Ela é um ser muito frágil, ela não pode fazer nada, a mortalidade dela é terrível, ela espirrou, morreu, ela não pode ir ao tumulto das ruas, ela não pode estudar muito, ela não pode fazer muito sexo, ela é um ser muito frágil. Claro, provavelmente estamos falando das burguesas, né? Não estamos falando de todas as mulheres, sem dúvida nenhuma. E nessa época, a mortalidade feminina é igual ou maior que a mortalidade masculina. E nós estamos no meio das guerras napoleônicas, que mataram os homens de uma forma absurda, né? Eles foram para a guerra. Como é que as mulheres morrem mais ou igual do que os homens na mesma época? Exatamente por essa percepção da ciência da época, que acreditava que a mulher era muito frágil. E porque ela era muito frágil, ela tinha que ser muito protegida. Então, ela não podia comer carne, ela não podia tomar sol, ela não podia ficar em lugares arejados, porque um ventinho matava. Ou seja, os próprios cuidados que a medicina da época davam às mulheres é que estavam matando elas muito mais do que em épocas anteriores ou épocas posteriores, acreditando que a epidemiologia da época estava correta. Eles têm, na Europa, muito mais números de epidemiológicos do que a gente no Brasil, que mal consegue ainda ter hoje tantas pesquisas, né? Então, aí tem essa coisa, você começa a tratar, hoje toda mulher é gorda e feia, porque se antes toda mulher era doente, toda mulher era frágil, todas as etapas da vida feminina eram perigosíssimas, hoje todas as mulheres e também agora os homens, porque a sociedade patriarcal vem encolhendo, são todos gordos e feios, a comida é a coisa mais perigosa que pode acontecer com a gente, né? Comer um problemaço, problemão, porque toda comida está matando todo mundo. E as pessoas estão sempre muito inseguras, e é claro que isso vai alimentar a indústria da dieta, a indústria da beleza, a indústria da loucura, todas as indústrias saem, a indústria estética, né? Saem muito felizes dessa dupla mensagem que elas vão passando, porque, ironicamente ou paradoxalmente, nunca a gente teve tanta linguagem sobre a comida como a gente tem hoje. Programas de televisão com comida, as revistas falando de comida, todo mundo fala de comida o tempo todo, e a comida não deve ser comida, né? O que vai acabar causando uma série de problemas ligados à alimentação que a gente vai atender nas nossas clínicas. É raríssimo uma mulher que tenha noção do saber do corpo dela, o quanto ela tem fome, onde está a saciedade dela, o que ela quer comer. É muito raro isso acontecer, porque a gente vai sendo deseducado a desenvolver esse saber que é um saber individual de cada um de nós.
Cecília, um dos teus objetos de estudo são os processos de subordinação de corpos no faloceno. Poderia nos falar um pouco sobre essas ideias?
Sim, o negócio que o faloceno ele é uma grande nota de rodapé de onde eu tirei, para onde eu joguei a minha tese, digamos assim. Essa noção de faloceno ela é mais uma leitura da ideia de antropoceno, a minha versão, né? Quando a gente fala de antropoceno, a gente está falando de uma era geológica, né? Grosso modo, na qual o homem passa ele sai de um lugar de simples habitante do planeta e passa a ser um agente de destruição do planeta, né? Então ele é o agente geológico, modificador, causador de transformações estruturais no planeta. Então a gente está falando de uma nova era geológica, o antropoceno e tal. O James, esqueci o nome do cara. Enfim, existem outras versões desse nome, que é o Capitaloceno, que é um teórico, não sei se é inglês, americano, que eu esqueci o nome, enfim, eu escrevo o nome dele toda hora. Enfim. É o Capitaloceno, o Cthulhuceno, é a versão da Donna Haraway, que ela fala da insurgência, do Cthulhu, aquele personagem, enfim. Faloceno é mais para falar desse estado fálico do patriarcado, digamos assim, né, que é em torno do qual está girando, digamos assim, essa era geológica, né, porque nada mais fálico do que o capitalismo, digamos assim, quando vai se nominar o capitaloceno e tal, nada mais fálico do que a Revolução Industrial, que é o que marca, por exemplo, o início dessa era geológica, do antropoceno, enfim. E aí eu gosto de ilustrar isso com aquela imagem do foguete do Jeff Bezos, entende? Perfurando a camada de ozônio, indo explorar o espaço e tal, que também não tem nada. O negócio tem literalmente a forma de um pinto, entendeu? Então, um negócio que atravessa, assim, não tem. Esse é o próprio. Digamos assim, para mim é uma imagem muito forte do que seria o faloceno, né? Então, quando eu falo assim, desses processos de subalternização de corpos, eu estou falando justamente desses corpos que estão implicados tanto no agro, né, a questão do leite, a questão da carne, enfim, mas eu estou falando de outros corpos também, eu estou falando dos corpos das crianças, né, que passam por processos dramáticos e muito radicais de civilização, né, processos civilizatórios escolares, né, escolarizantes, dentro de instituições, né, todos esses processos de adestramento de corpos, assim, que se dão em torno desse modo de existência, que é o modo de existência ocidental, digamos assim, né? Então, o faloceno é um pouco para ilustrar esse lugar dessa era geológica que, de uma maneira um pouco divertida, um pouco jocosa também, porque ela não é, né, não é apenas genitalizante, né, mas é esse falo que eu acho que é um falo que daí sim conversa muito mais com a psicanálise do que, por exemplo, com as ciências duras ou com a biologia em si.
Você passou a bola para a Luz, para a Luciana. Como é que a gente responde essa questão, né, do falocentrismo na psicanálise, né?
Mas também a psicanálise vem sendo muito criticada e foi muito criticada por essa questão, né? E aí vem a Melanie Klein para botar o seio como centro da vida psíquica. E o desmame como o símbolo do trauma, né? O símbolo da falta, com todos os problemas que o desmame traz. Mas acho que nesse caso, falo quer dizer poder, né? E se você desloca para o seio e para a mulher o poder, mas você não abre mão do problema do poder. Se é que a gente conseguiria um dia abrir mão do problema do poder. Não sei se a gente conseguiria, honestamente. gostaria muito que a gente conseguisse ter relações em que a questão do poder fosse menos forte, ou causasse menos sofrimento, que o poder pudesse ser mais bem distribuído em todas, mais democrático, mais bem distribuído pelas partes. Esse problema acho que a gente ainda não conseguiu, a gente desloca do falo para o seio, mas o sentido do poder continua inerente a ele.
Luciana, deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou curiosa, estou querendo muito poder ter essa conversa há um tempo, assim, perguntar isso para uma especialista, assim. Você acha que você poderia dizer, assim, sobre, digamos assim, o objeto transicional do Winnicott? Se, por exemplo, na nossa sociedade, né, tem uma que estruturada dentro de um contexto ocidental, radical, homem, mulher e tal, nesse lugar, eu te pergunto, você acha que, por exemplo, a mulher é o objeto transicional do homem?
As mais amadas, provavelmente, sim. Mas são poucas realmente amadas, de forma que, na maior parte das vezes, é mais um objeto para depósito de sadismo, de projeções, de crueldades também, inclusive em função do poder que as mulheres têm. Então, acho que o Freud fala uma coisa mais ou menos assim, que nasce um tabu aonde se tem medo. Os tabus nascem nas sociedades, eu não gosto de usar a palavra primitiva, acho que tem muita crítica em relação a isso, com razão, mas nas sociedades que não as nossas, né, os tabus nascem aonde os homens, onde os seres humanos têm medo. E eu acho que isso serve para nós mulheres, que temos útero, leite, esse poder estranhíssimo que é de dar vida a outro ser, tudo isso é muito assustador também, não é só bonito e belo, né? Então, acho que a gente continua sendo, somos objetos transicionais quando somos amados, mas o amor não é matéria fácil nem duradoura nas nossas sociedades, na nossa sociedade. Não sei se eu te respondi.
Luciana, então, uma das autoras que você cita nos seus estudos é a Suzy Orbach, que fala sobre que gordura é uma questão feminista, né? A que tipo de forças esses corpos, então, estão submetidos? Quer dizer, na linha do que a Cecília nos trazia, né, sobre a subalternização, como a psicanálise poderia olhar, então, para esse tema, né?
Esse é o título do primeiro livro da Suzy Orbach, que ela escreve nos anos 70, quando ela percebe que dieta faz mal à saúde, dieta submete mulheres e dieta engorda. E ela vai dizer que os seres que nós engordamos, que o planeta está engordando por causa da prática de dieta. Ela é, então, totalmente avant-garde, avant-la-lettre, ela vai antes da nutrição, falar, problematizar a questão da dieta. E ela vai juntar a psicanálise com o feminismo da época, que ainda é o feminismo que ela trabalha hoje, e ela vai dizer assim, olha, a medicina está tão preocupada em emagrecer pessoas que ela não conseguiu ainda perceber, afinal, qual é a vantagem de ser gordo, qual é a vantagem que tem na gordura. Por que que a gente usa a gordura? A gordura tem muitas qualidades, principalmente para as mulheres, e ela começa a entender melhor quais são as coisas positivas, qual tipo de defesa adaptativa que a gordura traz, né? Então, essa é uma primeira linha de pesquisa da Suzy, muito interessante. A segunda linha é uma linha já mais ligada ao feminismo, que ela vai juntar com essa, que ela vai dizer assim, as mães controlam a alimentação das filhas para as filhas serem bonitas e magras para poderem casar. Nós estamos nos anos 70 e o casamento ainda é um valor muito importante para a maioria das mulheres naquela época, mas a gente pode dizer que 50 anos depois, o poder do corpo atraente ainda é muito importante para as mulheres. E, então, uma mãe controla uma menina e desde a amamentação, hoje a gente vê isso cada vez mais, a mãe está amamentando sua filha e perguntando, será que ela vai ser gorda? Como é que eu vou controlar o corpo dela? E se ela for gorda? Porque a gordura é super demonizada, né? Então, a gordura virou sinal de tudo quanto é fracasso na nossa cultura. Então, isso vai passando, né? Quando a gente estava falando de linguagem, quando você cuida de um bebê, toda a linguagem, toda a cultura humana entra nesse bebê. E também a cultura em relação ao controle dos corpos, quem é que tem importância, e a mulher é ela que cuida da alimentação, ela é ainda hoje quem cuida da família. Então, ela tem esse poder, mas para a Suzy é um poder subalterno também, porque ela é que faz todo o processo de cuidado, mas ela não tem a palavra final. Ela é só o agente que faz o processo, ela não é quem domina e controla a ideologia do processo. E aí tem várias questões interessantes do tipo, a mulher é sempre levada a acreditar que ela não sabe sobre ela mesma. Sempre vai ter alguém te ensinando como amamentar, como alimentar, como cuidar, o que que falta, porque você não sabe fazer isso. Então você não é levado a acreditar que o seu corpo tem um saber, que você sabe alguma coisa enquanto você age. Você age como um ente ali que faz o que os outros dizem que ele deve fazer, porque ele não sabe, se ele tiver que pensar, ele não sabe o que fazer. Então, assim, a obra da Suzy, ela vai andar dentro desse sistema em que, de um lado, tem todo o conhecimento da psicanálise, que ela conhece a psicanálise inglesa, principalmente Anna Freud e Winnicott, ela não conhece muito mais do que isso, e do outro lado, todo esse aporte do feminismo, desse lugar secundário a que as mulheres são colocadas, e como a questão da gordura vai ser uma espécie de demonstração desse lugar entre o feminismo e a psicanálise. E é por isso que ela coloca a gordura uma questão feminista. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que enquanto as mulheres sobem e descem da balança, tem alguém mandando no mundo no lugar delas. Enquanto as mulheres se desautorizam e não reconhecem o saber que têm, e aí acho que não são só mulheres, né? Enquanto nós não nos reconhecemos como pessoas que têm saber, como indivíduos, sujeitos dessa cultura, alguém vai estar mandando no mundo no nosso lugar, né? E a gente está subindo e descendo da balança com uma besteira, mais ou menos uma besteira, que é muito controle social sobre o corpo da mulher e sobre o que ela pode ou não pensar, sempre sendo uma espécie de indivíduo de segunda classe.
Rita Segato, em seu ensaio Édipo Negro, trata da figura da ama de leite e de seu progressivo apagamento nos retratos de família, que ocorreu simultaneamente às campanhas higienistas de saúde que passaram a contraindicar a prática da amamentação por essas mulheres negras escravizadas. Cecília, pensando aqui, né, hoje nossa relação com o consumo de leite de outras fêmeas se dá também com o apagamento dos processos de produção da indústria do leite, não é mesmo? Como podemos entender esses apagamentos?
Essa história da ama de leite, né, no Brasil, que ficou concentrada na mulher escravizada, negra, né, racializada, que se dividia em duas classes, né? Era a ama seca e a ama de leite, né? Ama de leite e a ama seca. A ama seca, ela desempenhava o papel da babá, né? E a ama de leite era a mulher que alimentava a criança, enfim, desde muito cedo. O que acontece nessa divisão é que existia uma espécie de imperativo dessa mulher branca da casa grande de que ela tinha que servir ao marido, que para servir ao marido ela não podia estar cheirando a leite, que o leite, a produção do leite a diminuía enquanto humana, né? Era assim, uma espécie de animalização daquele corpo humano. Então aquilo não era de bom tom. Amamentar não era de bom tom, era um trabalho menor. Existe, se você for ver até hoje, assim, o dar de mamar não é exatamente a melhor, a mais limpa das tarefas, digamos assim, limpa socialmente, né? Sempre tem um olho torto, um desprezo, algo que passa por esse lugar da demonização, digamos assim, da minorização. A babá, a ama seca, às vezes pegava uma criança para criar e devolvia, sei lá, com 5 anos. Tinha uma história assim, com 3, 4, 5 anos. A ama de leite, nesse caso racializada, ela amamentava, não sei exatamente até uma média de idade, não lembro dessa informação. A relação, esse tipo de subalternização feita pelo leite, né, que passa por esses corpos, que acontece no período, digamos, pós-abolicionista, né, essa ama de leite, ela acaba sendo transferida ou trocada, né, por uma ama de, por outra ama de leite, que seria a ama indígena, né, a sertaneja, que precisava de um trabalho, digamos assim. E com o passar do tempo, a gente vai, como uma espécie de bastão que se é passado entre todos esses corpos fêmeos, né? Ele começa com a ama de leite negra, racializada, escravizada e propriedade, né? Essa ama que ela era um corpo animalizado dentro de uma sociedade estruturada nessas taxonomias raciais. E a partir do momento em que lhe é permitido uma humanidade, digamos assim, técnica, né, a partir de um papel, esse período pós-abolicionista, ele transforma, né, ele humaniza, de uma certa maneira, tecnicamente, né, a mulher racializada e negra, ex-escravizada, digamos assim, né, e ele permite, e aí existe o comércio, uma espécie de comércio legalizado, né, de amas, né, sou assim, tenho e tal, ou procuro, enfim, quando ela deixa de ser uma mercadoria, e depois existem outros tipos, né, existiam os anúncios de vendo ama, compro ama, enfim, e depois o mercado continua, mas não sob a égide técnica legalizada de uma escravidão, ela passa a ser trabalhista. Né? Uma dinâmica trabalhista, enfim, que tem até os dias de hoje. Mas, enfim, e esse leite, ele vai passando da ama racializada negra, escravizada, do pós-abolicionista indígena, sertaneja, e aí quando essa dinâmica trabalhista ela é mais assentada, e ela passa a ser um trabalho da vaca, de uma certa maneira, né? E da vaca, quando a vaca, o trabalho da vaca, ele fica extenuado, né? E isso a gente pode perceber dentro nesse lugar da saturação dos corpos humanos do leite de vaca, né, que é o surgimento, né, e o estabelecimento das alergias às proteínas do leite, da PLV, são alergias mortais. Então ele é substituído, é um corpo que é substituído pela cabra, né, e aí a ovelha, e aí o grão, a soja, a aveia e tal. Então, esse bastão do leite, né, eu fico me perguntando, por exemplo, dentro dessas teorias que eu especulo, eu imagino, ou eu quero ver, que isso tudo é um pouco um sintoma de como, digamos assim, o nosso mito de criação desse lugar que a gente chama de Via Láctea, que passa, né, pelo jato de leite de Hera no céu, formando a Via Láctea, perguntando se a Hera tivesse feito um cocô, sabe? Se Hera tivesse feito cocô no céu, será que a gente ia estar pensando ou reproduzindo, subalternizando corpos em torno dessa excrescência, do excremento, né? Então, nesse território, né, que é o território espelhado da Via Láctea, que a gente pode chamar de Ocidente, enfim, E é justo onde o mito de criação desse lugar que é a Via Láctea se dá enquanto um jorro de leite saído do peito de Hera, a partir de uma relação abusiva, de uma certa maneira. Esse mito, ele é um mito assim, de abuso, né? É, esse leite, ele precisa ser extraído, ele precisa ser roubado de todas as maneiras, de todos os corpos que produzem leite, cada um ao seu modo de exaustão, né? A gente começa na ama e termina no grão.
Cecília, Luciana, estamos terminando a gravação do nosso programa, mas antes eu gostaria de saber de vocês se vocês vislumbram novas formas de existir menos violentas na nossa relação com a natureza e com as demais fêmeas humanas e não humanas. E Luciana, pensando até na psicanálise, né, levando em conta a natureza da pulsão e as relações de poder como operam na nossa cultura, podemos imaginar saídas menos opressoras?
Quer começar, Cecília?
Não vislumbro nada. Forma de existir menos violentas, não vislumbro mesmo. Na nossa, esse, no, que nós é esse? Somos nós aqui, o Ocidente? Difícil vislumbrar, assim, uma relação. Eu acho que vislumbro, não vislumbro nada, mas eu desejo, como um desejo, assim, forte, que essas violências possam ter outros lugares, né? Possam estar em outros lugares, né? Que a violência ela se dê, sei lá, essa coisa da violência de Paris, eu acho que é uma violência muito boa, muito positiva, sabe? Reconhecer violências, reconhecer matar para comer, né? Eu brinco com a minha filha, você acha o quê? Com a minha filha não, com os meus colegas. Né? Você acha que parece que no sétimo dia Deus fez o bife na bandeja de isopor, envolta no plástico filme? Não, né? Assim, assumir a violência, né? Assumir uma espécie de violência que é constitutiva, talvez torne as relações com as outras fêmeas menos violentas, né? Enfim, eu acho que tem uma coisa de assumir, tomar para si, né, a natureza violenta do que a gente é, né, acho que ajuda a deixar essas relações menos violentas, no caso, assim, já sou eu menos, mais digressando.
Mas olha, Cecília, a sua resposta é bem psicanalítica, né, torna-te teu aquilo que você faz, porque com isso você pode talvez ter um pouco mais de controle ou noção e legitimização daquilo que fica subterrâneo, né? Fica cindido. Olha, eu anseio, acho que às vezes eu sou um pouco otimista também, eu, como a Cecília, desejo e anseio. Por um lado, porque há algumas culturas humanas que conseguiram ser menos estúpidas e violentas do que a que a gente vive hoje. Então, há alguns povos indígenas que tinham mais ternura e menos agressividade, sabendo que o Homo sapiens é um animal bastante agressivo, não vou deixar nunca, mas há formas de regimentar, de organizar a agressividade, né? Então, se o homem já teve em algumas outras culturas, aí ainda tem essa possibilidade, quem sabe um dia a gente consiga ser menos estúpido. Mas eu queria terminar falando uma coisa, que minha primeira neta nasceu no dia 12 de maio, no Dia das Mães, né? E eu cheguei na maternidade, hoje eles abrem uma cortina e você vê o que está acontecendo. Eu era a única pessoa que estava assistindo, a mãe do pai, e minha neta nasceu, eu cheguei, ouvi o choro, eles estavam já levando ela para outro lugar, e não entendi na hora, mas depois descobri que minha nora teve que fazer cesárea e ela estava tendo um sangramento, ela não estava passando bem. Então, aquele momento em que você pega o bebê e dá para a mãe, eles pegaram o bebê e deram para o meu filho, porque a mãe não estava em condição de pegar o bebê. E meu filho botou o bebê, minha neta, para mamar nele. E eu achei a coisa mais linda do mundo, aquele homem amamentando o seu bebê, e ele estava muito feliz, e depois ele falou para mim, mãe, você viu que barato? Eu amamentei. E eu queria terminar, eu não sei o que, que vai acontecer com a gente, mas achei que isso podia ser um bom presságio de que há homens que podem amamentar e as relações humanas podem se transformar. E apesar da gente saber que provavelmente isso não vai acontecer.
Tem uma coisa muito, muito linda, ele está dizendo, que é... Eu lembro desse sonho que eu tive, que eu não tinha conseguido contar, que era por aí. Eu falava do... eu encontrava um curador, uma curadora, e ela falava assim, não, a gente quer fazer agora uma exposição sobre... paternagem, vocês só falam de maternagem, de maternidade, agora a gente quer fazer sobre paternagem. Aí eu falava assim, não, você não pode fazer sobre paternagem, tem que ser sobre maternagem paterna, porque a paternagem a gente sabe como é, a gente não gosta. E essa coisa da maternagem paterna é um pouco que o pai da sua neta conseguiu produzir, né? Essa coisa do leite, por exemplo, dessa mãe que é super exigida no Ocidente, porque ela é única, né? Ela é meio um totem na vida dessa criança, é por isso que ela é tão odiada depois. Porque em outras culturas, isso não ocidentais, em outras comunidades tradicionais, esse leite ele é compartilhado, ele faz parte de uma partilha, ele faz parte da vida social de um grupo de mulheres que mama, ai, cansei de dar de mamar, toma, e cada uma vai dando. Isso faz parte de um processo também de imunização coletiva, porque os meus anticorpos da minha avó, da minha tia, da minha irmã, da minha prima e tal, estão todos passando para aquele bebê. E isso faz com que a gente construa uma espécie de linguagem comum, comunitária, de imunização. E isso, por exemplo, se o seu... parece que existem casos também de homens que conseguiram amamentar durante impossibilidade de mulheres, assim, espontaneamente. Mas ele querendo... Ele pode também ter uma bomba, tomar um medicamentozinho assim, suave, e tirar leite e produzir. Isso é muito legal, é muito importante que isso seja vislumbrado, né? Que seja um desejo, que seja da ordem um pouco assim, de uma espécie de utopia, de uma ficção, mas que também seja produzido, né? De uma maneira tão espontânea, tão legal, assim, como na maternidade, com a sua... que foi a primeira pessoa que deu de mamar para sua neta, foi o pai dela. Muito lindo isso, né? Isso é muito legal. Isso é o... Como é que é? É o morcego.
Bom, eu quero agradecer a presença da Cecília Cavalieri e da Luciana Sadi no Mirante. Fiquem bem e agradecemos aí todo, enfim, o esforço de vocês em estar aqui com a gente. Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composto por Ana Valesca Maia, Daniela Bojanowski, Gabriela Sebem, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. A produção e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos. Escreva para a gente no e-mail miranteop@febraps.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febraps nas redes sociais. Até a próxima sessão.